presidente Michel Temer diz que reerguer a Petrobras significa melhorar investimentos no país e gerar empregos.
Nossa riqueza petrolífera poderá ser integralmente explorada, gerando, mais uma vez, emprego, mas gerando também benefícios para saúde, educação.
Temer também defendeu proposta que acaba com a obrigação da empresa de participar de todos os projetos de exploração do pré-sal.
O governo quer aumentar a compra de alimentos da agricultura familiar. Até o final do ano, o valor pode chegar a 200 milhões de reais.
E também tem mais dinheiro para a saúde. Liberados hoje, novos recursos para UPAs e Santas Casas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Segunda-feira, 24 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Melhorar investimentos no país e gerar mais postos de trabalho.
Assim, o presidente Michel Temer reforçou a importância de recuperar a Petrobras.
Temer participou hoje no Rio de Janeiro da abertura do maior evento do setor de óleo e gás da América Latina.
Hoje, a Petrobras anunciou um novo acordo de cooperação com a empresa francesa Total para abrir oportunidades de investimentos no Brasil e no exterior.
O acordo assinado nesta segunda-feira entre a Petrobras e a empresa francesa Total prevê que as duas companhias se comprometem a avaliar conjuntamente oportunidades no Brasil e no exterior em áreas chaves de interesse mútuo. Na área de exploração e produção, a Petrobras vai oferecer parcerias em projetos no Brasil e a Total vai propor oportunidades de parceria no exterior. As duas empresas também vão desenvolver atividades conjuntas na área de gás natural e energia elétrica no Brasil. De acordo com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, a estatal passa agora por momento de recuperação.
Um ambicioso programa de parcerias e desinvestimentos foi lançado e um novo compromisso com o realismo, com a transparência e com a reputação da empresa começou a ser estabelecido. O sistema de controles internos começou a ser reformado de acordo com as melhores práticas disponíveis.
A afirmação foi feita nesta segunda-feira na exposição e conferência Rio Óleo e Gás, que é o maior encontro da indústria da área na América Latina. O evento, realizado a cada 2 anos no Rio de Janeiro, é uma oportunidade para empresas nacionais e estrangeiras conhecerem novos produtos e serviços no setor. Milton Costa Filho, secretário-geral do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, que organiza a exposição, disse que as mudanças promovidas pelo governo e a retomada da confiança na economia são condições fundamentais para atrair novos investimentos para o setor no país.
São algumas mudanças que vão aperfeiçoar o marco regulatório do setor e podem atrair bilhões de dólares de investimento para o nosso país. Hoje em dia existe uma competição muito grande entre países e a decisão de investimento vai depender muito da competitividade, do que nós podemos oferecer por um investidor para poder vir para o Brasil.
Na abertura da exposição, o presidente Michel Temer voltou a defender a aprovação do projeto que desobriga a Petrobras de ser a operadora exclusiva no pré-sal. Segundo o presidente, é preciso desafogar a estatal e dar oportunidade para a iniciativa privada atuar, gerando assim mais emprego e renda.
Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Os senhores sabem que nós temos uma grande instabilidade social hoje, especialmente em função do desemprego. E muito do desemprego vem precisamente nessa área petrolífera. Nós sabemos desses dramas que exigem uma pronta resposta. E uma das prontas respostas é exatamente esta, é diversificar a atuação da Petrobras conectada com a iniciativa privada.
O presidente Temer afirmou ainda que o aumento no valor da Petrobras, que passou de 101 bilhões para 240 bilhões de reais entre janeiro e outubro, se deve também às medidas de ajuste implantadas na empresa. Reportagem Natália Mello.
E esse projeto que altera a forma com que a Petrobras atua na exploração do petróleo brasileiro está na pauta da Câmara dos Deputados.
A gente vai falar sobre esse assunto com o repórter Paulo La Sálvia, que está acompanhando isso lá no Congresso. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Ellen, ouvintes da Voz do Brasil, semana decisiva para o governo aqui no Congresso. Entre esta segunda e terça, o Palácio do Planalto aposta em votações na Câmara dos Deputados. Uma delas é o fim da obrigatoriedade da Petrobras de ser a exploradora única de todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%. No Senado, a regra já foi alterada e no plenário da Câmara só faltam 6 destaques. O texto base, já aprovado, prevê que a empresa poderá escolher se quer ou não explorar cada poço. Neste momento, aqui no plenário da Câmara, a votação dos destaques ainda não começou. Em evento sobre óleo e gás, que começou hoje no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que as regras para os leilões do pré-sal devem sair ainda neste ano, para que os leilões aconteçam até o fim do ano que vem.
Agora, Paulo, tem a proposta que cria um teto para os gastos públicos, né? Para o governo, esse projeto é prioridade. Como é que está o andamento dessa PEC aí?
Olha, Ellen, devem votar nesta terça-feira. Pelo menos essa é a previsão até do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os deputados precisam aprovar o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do 10º ano pelo presidente da República. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação prevista para este ano, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem à regra a partir de 2018. O governo defende que a proposta vai controlar o crescimento da dívida pública e assim trazer mais investimentos para o Brasil, além de gerar empregos no país. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
O mercado financeiro está cada vez mais otimista com o custo de vida do brasileiro.
É que pela sexta semana consecutiva melhorou as projeções para a inflação deste ano. Agora a expectativa é de que o índice de preços ao consumidor amplo termine 2016 em 6,89%. A previsão anterior passava dos 7%.
Os dados são parte do boletim Focus do Banco Central, que reúne as projeções de analistas e economistas.
E já as expectativas para o próximo ano também estão mais favoráveis. A inflação de 2017 deve ficar em 5%. Foi o terceiro ajuste consecutivo para melhor.
Foram anunciadas hoje medidas que podem ajudar a aumentar a quantidade de alimentos que os órgãos do governo compram de pequenos produtores rurais.
Compras como a anunciada na semana passada pelo Ministério da Defesa, que vai destinar 16 milhões de reais para comprar 3 toneladas de alimentos.
Pela lei, pelo menos 30% dos alimentos consumidos por órgãos da Administração Pública Federal devem vir da agricultura familiar.
O governo quer aumentar o total de compras para 200 milhões de reais até o final deste ano.
Melhorar a produtividade de forma sustentável e com custo baixo.
O PAA garante mercado para a produção dos agricultores familiares e ajuda na regulação do preço. Até agora foram investidos no programa 41 milhões e 500 mil reais em todo o país. Mas esse volume vai aumentar. É que o governo federal acaba de reforçar várias ações para tornar mais fácil a compra de produtos da agricultura familiar pelas instituições federais. As estratégias foram apresentadas em um encontro realizado em Brasília. Agentes públicos, agricultores familiares e representantes de cooperativas também participaram. O representante Daniel Penha, da Coopfan, uma cooperativa de Minas Gerais que vende café para o governo, falou da importância das medidas.
Isso aí vai valorizar, agregar mais valor no produto e vai ter um valor diferenciado para eles. E isso aí vai contribuir para a melhoria de vida dessas famílias que estão lá produzindo esse café, né?
A ideia do governo é elevar o volume de compras para 200 milhões de reais até o final do ano. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lançou um novo portal na internet. Tudo para facilitar as negociações de quem quer comprar com aquele que quer vender. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o PAA é bom para todo mundo.
Todos ganham, porque o produto chega de uma maneira mais rápida, é uma entrega direta. direta. Ele chega com preço menor, ele é 20% em média menor que o preço do comércio. E a qualidade dos produtos é muito boa. Então, eu acredito que todo mundo ganha.
Um agricultor familiar pode vender até R$ 20 mil por ano para cada instituição. Já para as cooperativas ou associações, o limite é de R$ 6 milhões por ano. Reportagem Mara Kenupi.
7h11, no horário brasileiro de verão.
Você sabia que agricultores de todo o país têm incentivos para produzir mais sem agredir o meio ambiente?
É, tem crédito mais barato para quem quer investir nesse tipo de produção.
É o chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A cada safra, os produtores podem retirar um financiamento especial para adotar práticas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa.
Tem gente produzindo mais e recuperando áreas completamente degradadas. Quem explica é a repórter Beatriz Amiden.
Melhorar a produtividade de forma sustentável e com custo baixo. Isso já é realidade para muitos produtores rurais do Brasil, graças ao Plano de Agropecuária de Baixo Carbono, criado em 2009 pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento. A estratégia é descentralizar as ações, respeitando as diferenças de cada estado e município, como explica Elvison Ramos, coordenador do Plano ABC.
Levar conhecimento para esse produtor, ou seja, estratégia junto com os governos estaduais, para que ele seja capacitado, para que ele tome conhecimento dos benefícios dessas tecnologias. E, além disso, né, o Plano ABC também estabeleceu uma linha de crédito com juros, logicamente, não juros de mercado, mas juros subsidiados.
O plano prevê ações como recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta e tratamento de dejetos. Mas Elvison Ramos afirma que o foco do programa é o produtor.
Ele ajuda o produtor rural a recuperar os seus solos degradados, ele tem redução de custos de produção, com isso ele ganha mais, né, e consegue, com esse ganho, com essa melhoria da sua qualidade de renda, de vida, ele consegue investir mais nessas práticas sustentáveis de produção.
Um evento nesta segunda-feira em Brasília discute novas ações para uma agropecuária sustentável. A parceria do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento com a Coalizão Brasil tem sido um dos principais pontos para o sucesso do plano. A coalizão é formada por 150 organizações, entre ONGs e empresas, que contribuem para a disseminação das tecnologias sustentáveis em todo o país. Luana Maia, coordenadora da Coalizão Brasil, explica que após essa discussão, um documento será entregue ao governo federal com novas propostas de melhorias para o plano.
Difundir as tecnologias no campo, capacitar esses pequenos produtores para que eles consigam adotar melhores práticas em termos de redução de emissão é fundamental.
Desde o início do plano ABC, o governo federal já investiu mais de R$ 13 bilhões com assistência técnica e linhas de crédito para os produtores. Reportagem Beatriz Amiden.
E mesmo com a seca prolongada que atinge o nordeste do país, agricultores familiares de Sergipe estão produzindo hortaliças orgânicas.
É que eles têm acesso a um kit de irrigação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
Uma das associações de produtores ainda usa novas tecnologias para comercializar os produtos, fazendo contato com os compradores por uma rede social.
Tudo resultado de programas do governo para acesso à água e inclusão produtiva.
Hortaliças frescas e sem agrotóxicos, colhidos por uma associação de jovens agricultores de Pacatuba, em Sergipe, que usam o WhatsApp, uma rede social, para divulgar e vender os produtos até na capital, Aracaju. Débora Oliveira faz parte desse grupo e explica como é o trabalho.
A gente produz tomate, coentro, couve, hortelã miúdo, capim-santo, cebolinha, maracujá. A gente pega o que tem disponível, coloca na rede. Aí na quarta eles trazem alguns produtos. Na quinta de manhã a gente vai colher as folhosas no quintal de cada um. Daí traz para a associação e leva para os clientes.
Em todo o estado são 138 grupos de agricultores familiares beneficiados pela tecnologia que ajuda a superar os efeitos da seca. A iniciativa combina programas do governo federal para a universalização do acesso à água em comunidades rurais e inclusão produtiva de famílias de agricultores em situação de pobreza. Ana Luísa Santana faz parte da Associação de Pacatuba. Antes, ela precisava retirar a água do poço e irrigar a horta com regadores, o que tomava muito tempo e desperdiçava água. Agora, é o equipamento que puxa a água do poço artesiano e leva até os canteiros.
Ele é muito importante técnicas, economia de água, de esforço físico, tempo. Se a gente ficar se desgastando com o regador, a gente para, porque senão a saúde sofre a gente. Sem ele, eu passaria umas 3 horas de relógio regando. Com ele, eu só passo meia hora.
Uma tecnologia simples, de baixo custo e alto retorno social, como explica o superintendente regional da Codevasf em Sergipe, César Mandarino.
Há um kit simples, mangueiras com pequenos aspersores. Ele tem condições de irrigar 500 metros quadrados. Uma área que, sem dúvida nenhuma, dado o tipo de cultura, pode-se perfeitamente fazer uma irrigação para que o cidadão tire dali um pouco do seu sustento.
Até 2015, foram investidos cerca de R$80 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional para fornecer kits de irrigação a agricultores familiares de 11 municípios sergipanos. Reportagem Roberto Camargo.
Voz do Brasil!
Mais recursos para unidades de pronto atendimento e santas casas que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro.
De acordo com o Ministério da Saúde, o pagamento foi possível depois de novas medidas de economia e gestão. E outras mudanças serão feitas para que o dinheiro do contribuinte seja melhor aplicado no setor.
De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos vão atender serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal. Só no estado de São Paulo serão beneficiadas com recursos federais 40 entidades filantrópicas e 25 UPAs. Segundo o Ministério da Saúde, mais de R$98 milhões por ano vão ser destinados para UPAs, santas casas e entidades filantrópicas do Estado. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou também do projeto de digitalização do atendimento e dos dados dos pacientes do SUS em todo o país. Segundo ele, com a digitalização, o governo quer administrar melhor os recursos da saúde.
Prioridade número 1 da nossa gestão, informação. Nós queremos fazer gestão. Nós queremos ter planejamento, nós vamos saber o que acontece lá na ponta.
No Rio de Janeiro, Ricardo Barros assinou portarias de habilitação de serviços para instituições filantrópicas e UPAs do Estado. Para o Rio, serão mais de R$23 milhões por ano. Segundo Barros, a garantia dos repasses para esses serviços só foi possível com as medidas de gestão adotadas nos 100 primeiros dias de governo e que geraram economia de R$1 bilhão.
Este primeiro R$1 bilhão... que economizamos nos primeiros 100 dias, estão sendo reaplicados. Viemos aqui anunciar vários serviços que estão sendo atendidos com esses recursos e vamos continuar nessa luta pela austeridade, transparência, eficiência.
Em todo o país, 216 entidades filantrópicas serão beneficiadas com as garantias de repasses de quase R$372 milhões por ano. Também estão sendo contempladas 99 UPAs, que vão receber R$182 milhões. Reportagem, Ney Pereira.
7h19, no horário brasileiro de verão.
O Bolsa Família do mês de outubro já começou a ser pago.
R$2,5 bilhões foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
O dinheiro vai chegar a 13.900.000 famílias de todo o país.
É com o dinheiro do Bolsa que a diarista Frider Guilar coloca comida na mesa para os dois filhos. Por problemas de saúde, Frider só consegue trabalhar 2 vezes por semana. E por isto, o dinheiro do Bolsa é essencial para que a família possa se alimentar melhor.
Então essa Bolsa Família, ela me ajuda. Eu compro leite, carne, medicação. Para mim é uma ajuda muito boa e me preciso, porque tem horas que eu não tenho nem o que comer. E eu mantenho sozinha. Tipo, hoje eu já enchi meu bujão de gás, comprei minha caixa de leite, comprei 2 frangos. Então, para mim, me ajuda isso. É uma coisa muito boa. Para mim, foi maravilhoso. Esse dinheirinho é uma comida que eu posso pôr dentro de casa e é sagrada. Mas agora melhorou, graças a Deus. Essa ajuda que eu recebi esse mês foi bem-vinda para mim.
Para saber o dia em que poderá sacar o benefício, é necessário ficar atento ao número de identificação social, o NIS, que está impresso no cartão do programa. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de 3 meses. O Bolsa também está sendo aperfeiçoado com outras ações, como o programa Criança Feliz. Lançado este mês, ele irá acompanhar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos que são beneficiárias do Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explica que a ação vai ajudar as famílias a vencerem os ciclos de pobreza.
Esse programa Criança Feliz, na verdade, é um passo adiante
nos programas que constituem a rede de proteção social no Brasil. Certamente ele terá um impacto positivo nas gerações que virão, na direção de uma sociedade mais inclusiva, desenvolvida e pacífica.
O Ministério também está criando um programa que vai proporcionar a inclusão produtiva dos beneficiários do programa. Eles vão ser capacitados e orientados para terem melhores condições no mercado de trabalho ou até mesmo montarem um negócio próprio. Reportagem Carolina Graziadei.
95% das crianças que recebem o Bolsa Família estão indo para a escola.
É o que mostra a frequência escolar dos alunos entre junho e julho deste ano. Quase 14 milhões de crianças e jovens foram acompanhados pelo governo federal.
Isso significa que eles estão cumprindo o mínimo de presença exigida para que as famílias continuem a receber o benefício do programa.
É pelas regras, crianças e jovens entre 6 e 15 anos precisam manter uma frequência escolar de no mínimo 85%. Já os mais velhos, com 16 e 17 anos, precisam ir a 75% das aulas.
O tratamento do câncer de mama é demorado e, em muitos momentos, a paciente precisa se afastar do trabalho.
E a Voz do Brasil vai explicar agora quais são os direitos que essas mulheres têm.
Entre eles, o saque do FGTS e também o benefício do PIS/PASEP no valor de um salário mínimo.
Com o Outubro Rosa dedicado aos cuidados e prevenção ao câncer de mama, o Ministério do Trabalho esclarece os direitos das trabalhadoras que foram diagnosticadas com a doença. Durante o tratamento, estão garantidos o benefício do PIS/PASEP e o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como explica o coordenador-geral do FGTS, Bolivar Neto.
Isso acho que é um direito importante, porque realmente permite ao trabalhador, isso também é extensivo aos dependentes, permite ao trabalhador suportar despesas que a gente sabe que ele tem nesse momento de dificuldade. E eu acho que o FGTS é uma forma de ajudar nesse momento.
A aposentada Lúcia Elisa Silva, que mora em Brasília, foi diagnosticada com câncer de mama há 13 anos. Com os tratamentos intensos e as cirurgias, ela teve de se afastar do trabalho e buscou alguns direitos trabalhistas garantidos em lei.
O que a gente tinha de FGTS foi todo sacado, então não tivemos dificuldade nenhuma. Você precisa, lógico, do laudo médico, né? Bem específico mesmo, bem explicado da doença que você tem, do que você teve, para que consiga esses benefícios.
Esses direitos são garantidos não apenas para quem tem câncer de mama. Homens e mulheres cadastrados no FGTS e que tenham sido diagnosticados com qualquer tipo de câncer podem acessar os benefícios. Neste ano, até o mês de agosto, 80 mil pessoas que sofrem com a doença sacaram o FGTS, totalizando cerca de 480 milhões de reais. Reportagem Carolina Becker.
A segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, dia 28 de outubro.
Dessa vez, as provas de habilidades clínicas vão ser realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro. Estão aptos a participar 2.300 aprovados na primeira etapa.
Para atuar como médico no Brasil, o profissional formado em instituições de educação superior estrangeiras precisa revalidar o diploma. O Revalida foi criado para simplificar esse processo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Michel Temer diz que reerguer a Petrobras significa melhorar investimentos no país e gerar empregos.
E também defendeu proposta que acaba com a obrigação da empresa de participar de todos os projetos de exploração do pré-sal.
O governo quer aumentar a compra de alimentos da agricultura familiar. Até o final do ano, o valor pode chegar a 200 milhões de reais.
E tem mais dinheiro para a saúde. Liberados hoje novos recursos para UPAs e Santas Casas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil!